Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido.
Logo na sequência dessa pré-produção, a gente vai chamar a execução, que é, na verdade, o sumo do projeto e a parte mais nevrálgica, vamos chamar assim, do seu projeto. Então, no caso de um álbum musical, vai ser a gravação do próprio álbum musical, desde a parte de, por exemplo, desde a parte de pré-produção em estúdio, isso já é uma execução do álbum musical, tá? Então, nesse período, você vai colocar a quantidade de meses, a estimativa de meses que você vai ter dentro de estúdio, você vai estar com tudo isso orçado e o tempo de estúdio, é a gravação e a elaboração de todo esse material relacionado ao seu álbum musical até o fonograma ficar pronto. Então, nesse âmbito tem a gravação, né, tem a pré-produção em estúdio, nós temos a gravação, nós temos a mixagem, nós temos a masterização e depois nós temos o término desse fonograma, o acabamento final desse fonograma. Né? Isso que a gente chama de execução dentro da parte de música de um álbum, na gravação de um álbum, de um combo de fonogramas, que é o que a gente está colocando como exemplo por aqui. Né? Depois, não depois, mas concomitantemente, eu diria, a gente coloca como item 3 a divulgação. Né? Ela entra como item 3, mas ela é muito parceira e muito concomitante ao momento de execução. Por quê? Porque, no caso, a vida que a gente tem levado enquanto artista, ela está atrelada às nossas redes sociais e à divulgação desse trabalho. Então, bem provável, isso agora falando da iniciativa privada, não tanto quanto de lei de incentivo, a minha sugestão é que, na hora de você pensar o seu projeto, que você pense a comunicação e a divulgação dele concomitante até a pré-produção. Né? Logo, isso vai fazer com que você leve também para a pré-produção os estudos estéticos visuais do seu trabalho musical. Como é que vai ser o conceito, como é que vai ser a comunicação, se você vai publicar todo o teu processo de execução na tua rede social, qual vai ser a coloração, as fotos, o que você vai querer publicar dentro desse processo. Porque a partir, sei lá, do século 21, vamos chamar isso, a partir dos últimos 20 anos, estar em processo de gravação também já é uma obra artística. Então, o meu convite é para que você pense também o seu projeto dentro desse espectro, desse prisma. Não deixe para pensar uma comunicação depois que você já tiver o seu disco, o seu álbum gravado. Que você já, desde da tua pré-produção, você comece a entender com o profissional de comunicação, né, que esteja trabalhando com você, a dinâmica necessária para que você crie toda uma energia de publicação desse conteúdo e compartilhe isso com o seu público até o momento final, que é a publicação em si dos fonogramas, né? Então, a divulgação, ela entra como item 3 dentro da lei de incentivo, repetindo, mas, contudo, na iniciativa privada ou na hora de executar o trabalho, eu trago ela como item 1 para que ela seja pensada em pré-produção e já na execução do projeto, em si da gravação do disco, eu já tenho uma comunicação trabalhando, uma comunicação colhendo conteúdo e publicando conteúdo também dentro do que a gente amarrar enquanto estratégia, para que o trabalho fique melhor pulverizado e melhor divulgado. Né? Na sequência da quarta etapa de trabalho que a gente coloca geralmente a pós-produção. A pós-produção, ela envolve não só o término da prestação de contas de tudo aquilo que você tiver elaborado e realizado dos pagamentos e tudo mais, como ela também consiste nas entregas finais, não só relacionada aos editais públicos, né? Então você vai entregar o projeto para o órgão público que te incentivou, você vai entregar os incentivos para os incentivadores, você vai realizar a sua clipagem, que é a reunião de todas as matérias, de todo o conteúdo que você produziu durante a elaboração desse trabalho, como uma devolutiva, um relatório de devolutiva dessa comunicação para quem te incentivou e para quem te patrocinou. E também você vai fazer o cálculo de impostos, se você tiver, pagar os custos administrativos que você ainda porventura tenha. Mas, na verdade, te convido a pensar de um jeito diferente também essa pós-produção. Por quê? Porque quando a gente está numa elaboração de projeto, agora falando da execução dele, né? Na elaboração você deixa ela como item 4. É importante que você veja aí, porque ela é uma coisa que, em tese, vai ser pensada no final do processo. Porém, contudo, a gente, na prática, não realiza ela como um final. A gente realiza ela também concomitante às ações que vão acontecendo. Desde os pagamentos prévios que você tem que realizar na pré-produção aos pagamentos da execução, você já vai organizando a sua pós-produção, que é a sua prestação de conta. Então, é claro, eu não consigo aqui numa oficina, nesse curto espaço de tempo, e no meu objetivo de ser um pouco mais genérico, para que você, como iniciante, tenha pelo menos uma breve visão do leque de possibilidades de ação, então eu vou trabalhar com uma lei que tem uma prestação de contas lato sensu, muito genérica, né? Mas toda a prestação de conta que você trabalhar, seja ela em lei de incentivo, e tal, muitas vezes a iniciativa privada pode te pedir isso também, ela vai te exigir amostra de notas fiscais, como é que você gastou isso, como é que foi a sua movimentação bancária, quem recebeu cada quantia, além dos itens culturais que você tem que apresentar como devolutivo, que foi o trabalho que você pleiteou. No nosso caso aqui, um álbum com 8 faixas. Então, eu geralmente também realizo isso concomitante, né? Junto com o meu assistente de produção, junto com o meu assistente de contabilidade, eu já vou organizando a papelada, as notas fiscais, as comprovações todas, porque na hora que o disco acaba, na hora que o álbum terminou de ser gravado, eu basicamente já estou com tudo pronto, né? Então, o meu convite é para que você também repense na hora de executar o seu projeto, que a pós-produção, ela nada mais é do que a entrega de tudo aquilo que você pré-pensou e realizou durante a pré-produção e a execução, tá? Então, quando você já tiver feito tudo isso, só te resta entregar o trabalho, entregar o seu relatório que já vai estar semi-pronto, você revisa, anexa a documentação, notas fiscais e demais situações que cada lei vai te pedir, né? Não é a mesma coisa da lei municipal, não é a mesma coisa com a lei estadual e tampouco é com a Rouanet, tá? A gente não vai conseguir aqui trabalhar com as idiosincrasias de cada lei, mas eu consigo te deixar essa orientação, que é leia o edital sempre, com muita atenção, se possível imprime e vai caneteando cada item que você não entende, liga para o órgão público que está pleiteando essa, que está oferecendo esse edital e tire suas dúvidas. É muito importante que você tenha essa atenção com o seu projeto, tá? Então, as etapas de trabalho, elas vão consistir basicamente nesses quatro, a gente divide nessas quatro forças, né? Pré-produção, execução, divulgação e pós-produção. O esmiuçamento vai variar de produtor para produtor. No âmbito da gravação do álbum musical, ela é basicamente isso que eu te passei, não tem muito o que a gente fazer além desses grandes itens de escolha de repertório, contratação de equipe, contratação dos fornecedores, gravação desse pré-gravação, pré-produção dentro do estúdio, gravação em estúdio, mixer, master. O plano de realização, ele não deve ser confundido com as etapas de trabalho, tá? Embora num assunto meio cotidiano possa te parecer que é a mesma coisa, não é. A etapa de trabalho, como eu acabei de te apresentar, ela é o esquadrinhamento, o esmiuçamento de cada item que você vai realizar, desde a tua pesquisa até a sua entrega final. O plano de realização, principalmente no âmbito das leis de incentivo, ele vai trabalhar com uma ideia de aonde você vai realizar o seu trabalho. Quais são as cidades, quais são os municípios, como é que vai ser essa questão logística, o que que vai acontecer de fato com esse projeto, né? Mas principalmente com relação à localidade. Nas leis de incentivo a gente vai trabalhar com a localidade, né? Então, no plano de realização vai estar ali muitas opções dos municípios, o local do município, eu vou realizar isso num teatro, vou realizar isso num estúdio, eu vou realizar isso num estúdio e num teatro, eu vou realizar isso na rua, né? Então, ele vai te jogar para você pensar de fato a materialização do acontecer artístico na localidade que você está pleiteando, né? Então, o plano de realização ele precisa de um cuidado, por quê? Falando da lei de incentivo, muitas leis de incentivo vão te cercear lugares de realização. Então, eu posso gravar o meu disco, eu estou gravando um disco, vamos supor, a partir de Curitiba, então eu tenho que realizar um show em Curitiba. Então, se você não colocar no seu plano de realização que você vai realizar um show desse disco em Curitiba, o seu projeto pode ser desclassificado. Então, o meu convite é para que você leia novamente a lei de incentivo que você está pleiteando, que leia o edital específico que está se abrindo para você, mas que no plano de realização você analise muito bem o sistema no qual você está colocando, né, o que ele vai te indicar, onde é o que você tem que preencher, e se for no caso de um incentivador privado, um projeto direto de incentivo privado, que você de fato tenha um carinho com essa marca, para você já oferecer para ela um plano de realização que seja de grande interesse. Então, na iniciativa privada, o plano de realização vai ter um peso muito grande, porque muitas vezes o patrocinador não quer saber, como o governo, de todas as suas etapas de trabalho. mas ele com certeza vai querer saber aonde esse show vai acontecer, aonde esse disco vai ser gravado, porque isso com certeza influencia na ação que a marca dele está querendo viabilizar junto com a sua marca. Tá? Então, atenção ao plano de realização. Ficha técnica. Bom, ficha técnica, ela é um assunto à parte. Então, voltando a falar, né, e te lembrando que eu estou passando para você um formato de elaboração de projeto dentro da área da música de um álbum musical de 8 fonogramas e principalmente focado na lei de incentivo, a ficha técnica ela vai lidar com a questão do repertório profissional das pessoas com as quais você escolheu trabalhar. Ela tem uma pontuação muito alta em vários editais públicos, porque de fato ela vai mostrar o quão você se preocupou com a expertise da equipe que vai estar com você. Então é muito importante que você escolha na hora de elaborar o seu projeto os currículos das pessoas que vão estar com você, que você tenha esse atendimento de que essas pessoas sejam excelentes profissionais, que tenham experiência na execução dos seus trabalhos, para que você consiga não só uma boa nota, mas uma boa execução desse trabalho. Vai variar muito do sistema de cada uma das leis de incentivo disponíveis, o formato como você vai subir esse currículo ou o que que você precisa ter nesse currículo. Mas basicamente, se você mantiver uns modelos de currículo padrão que a gente trabalha com a formação, titularidade, os prêmios que essa pessoa já recebeu, as ações práticas que ela já executou e se ela tiver alguma atividade extra que ela queira declarar, é basicamente o formato de currículo que a gente tem para ir destrinchando tudo que é pedido em cada lacuna ou cada formulário de currículo para a ficha técnica. Mas o meu convite para você repensar isso, lembra que eu ainda estou falando de lei de incentivo pública, é que você de fato tenha o cuidado de declarar as funções básicas que precisam estar declaradas dentro de cada projeto. No caso do nosso álbum musical, quais são as funções básicas? Uma, o proponente, claro, é a pessoa que está propondo isso, tem que ter o seu currículo lá. Dois, o produtor musical ou arranjador, o responsável pelo acabamento estético musical desse disco, os músicos que vão trabalhar nesse disco, e basicamente esses são os itens imprescindíveis. Nenhum edital vai te aprovar se você não declarar quem é o proponente, quem é o produtor ou arranjador, quem são os músicos, né? Muitos editais também podem te exigir ou pode ser engrandecedor para você declarar qual estúdio você vai realizar, quem vai ser a pessoa responsável pela mixagem, quem vai ser a pessoa responsável pela masterização, quem vai ser o seu diretor de comunicação ou quem vai ser a figura responsável pelo seu registro, né? Mas basicamente no âmbito da música, o seu campo de músicos, né? O campo de profissionais que você vai trabalhar dentro da música, o proponente, que é a pessoa que vai estar responsável pelo projeto, e o diretor artístico, ou o produtor musical, ou o arranjador. É importante, vou deixar aqui uma pequena diferenciação para você aprender o que difere de um de outro. O diretor artístico, ele é quem vai dar a direção final do trabalho artístico. Então, ele opina desde a capa até a qualidade musical, o formato do arranjo e tudo mais. O produtor musical, ele vai estar em estúdio desenvolvendo com o músico as sonoridades, os timbres que podem ampliar o leque de possibilidades para o fonograma ficar de um jeito X, que é o que você escolheu para o seu trabalho. O arranjador, ele pode atender até uma demanda de um produtor musical. Ah, para essa música vamos realizar esse arranjo. Então ele vai trazer para uma grade de partitura aquilo que vai ser executado em estúdio. Isso é um arranjador. Então, só para você saber um pouco mais a diferença entre essas três funções, diretor artístico, produtor musical, arranjador, tá? Se você também, se o seu trabalho tiver a complexidade e a necessidade dos três, declare os três no seu projeto, tá bom? Orçamento. Essa é a parte que nós, enquanto músicos, menos gostamos. Mas é uma parte extremamente importante e ela vai estar muito atrelada às etapas de trabalho, né? Não só pelo fluxo de pagamento que você vai planejar, mas porque os itens basicamente são os mesmos para ajudar você a esmiuçar os itens que você tem e os custos de cada função. Então, geralmente, o que que a gente faz quando a gente está elaborando um projeto? No caso do orçamento, eu pego tudo aquilo que eu já coloquei como grandes itens das etapas e trago para organizar o meu orçamento. Então eu começo ali, pré-produção. Então na pré-produção eu vou deixar os itens e os pagamentos que eu vou ter na pré-produção e os custos que eu tenho relacionados a isso. Desde coordenação de produção, que é um custo de pré-produção, ao custo dos assistentes de produção, que vão estar relacionados a esse trabalho, são pessoas que já vão estar trabalhando antes, né? Se você tiver arranjadores, se você tiver que contratar profissionais previamente, você vai deixar esses itens no teu orçamento. Qual é a questão importante de orçamento que eu preciso deixar aqui para você? De novo, eu volto à questão. Estamos aqui trabalhando uma elaboração genérica para que você entenda o básico e isso se aplique em qualquer lei que você venha a trabalhar na sua vida. Então é importante que você leia a lei de incentivo que você está atendendo, porque ela pode ter limitações orçamentárias. Limitações no teu orçamento ou nos valores que você pode colocar no orçamento. O orçamento ele não é um oba-oba no sentido de que eu posso inserir o valor que eu quiser, eu quero ganhar tanto em cada projeto, não é muito assim, não. A gente precisa, e a gente tem um balizador, e os jurados também têm esse balizador, dos valores de cachê que acontecem no nosso mercado. Então, muitas vezes, algumas leis vão deixar você com uma limitação com relação ao captador desse projeto, falando de uma lei de incentivo pública. Muitas vezes, você vai ter limitações de quantidade de valores que você pode utilizar na sua divulgação. Muitas vezes você pode ter limitações relacionadas à quantidade de cachês ou à participação desses artistas ou à quantidade de impostos, né? Então, o orçamento ele é uma parte que demanda uma atenção específica. Até no caso da minha experiência, eu subdivido isso muito com o meu sócio, porque ele tem uma cabeça muito melhor para a questão orçamentária e já tem os valores tabelados, né, de vários trabalhos que a gente já realizou. Então, ele consegue me gerar um orçamento de uma forma muito mais rápida do que se eu sentasse ali para ficar escrevendo esse orçamento, né? Mas, voltando aos estamentos do orçamento, ele precisa ter pré-produção, e aí ali você vai colocar sempre o item, você vai colocar a quantidade de vezes que ele ocorre, o valor unitário e depois o cálculo de acordo com a quantidade de vezes que você coloca. Isso é um padrão basicamente da Lei Rouanet, mas que se você implementar e entender, você sabe que você vai atender qualquer orçamento de qualquer outra lei de incentivo depois, tá? Então, repetindo, você vai colocar o item, você vai colocar o valor unitário desse item, a quantidade de vezes que ele vai acontecer e depois o valor total, que é, se eu tenho, vamos supor, gravação de faixa, por músico, né? E você vai colocar ali, ela vai acontecer, o valor unitário de cada vez que ele gravar uma faixa para você é de R$200 e ele vai acontecer cerca de 17 vezes. Então você vai colocar 17 vezes 200, o total desse valor também você insere no teu orçamento, tá? Isso faz com que você tenha um controle bem forte de quantas vezes as coisas vão acontecer, a quantidade unitária de cada uma delas e também o governo sempre vai te pedir essas informações para ele ter um entendimento maior sobre o que é o nosso trabalho, né? Em resumo, você está vendo que a elaboração de projeto, eu estou te passando um projeto de lei de incentivo à cultura, ela é muito dispendiosa e exige um pré-pensamento, uma pré-função, um pré-acabamento da quantidade de custos, do controle do que você vai ter, muito precisa. E o orçamento, ele é o pai disso tudo, né? Então, no orçamento, um orçamento bem feito, automaticamente um bom jurado, ele vai compreender se você, de fato, pensou no seu projeto com carinho, se ele está bem dinamizado e bem econômico com relação aos valores, para que todo mundo dentro de um projeto consiga oferir valores relacionados ao seu trabalho no âmbito da profissionalidade, no valor profissional, né? Então o orçamento ele precisa de bastante carinho, bastante atenção. Eu sugiro você fazer ele num dia só ele, sabe? Não sair fazendo ele na pressa, porque vale a pena você voltar, repensar, remanejar, entender os procedimentos, entender as notas fiscais que estão envolvidas em tudo isso, né? Porque basicamente esses valores que você estabelecer são os valores das notas fiscais que você tem que receber e são os valores que você vai prestar conta para o órgão público que te incentivou. Então, continuando, pré-produção, a gente coloca os itens necessários. Na execução, aí eu abro todos os itens que eu vou realizar na execução. Então, custo de estúdio, custo do do responsável pela mixagem, custo da masterização, a quantidade de vezes que acontece, a quantidade daquela situação unitária. No caso da mixagem, pode ter uma unidade só. Então, mixagem, quantidade unitária, uma. O valor unitário, 3 mil. 3 mil vezes 1 vai continuar sendo 3 mil no seu total. Tá? Só para você ter uma ideia de que tem coisas, nem tudo vai ser repetidamente, vai acontecer várias vezes, né? A minha sugestão, isso é o pulo do gato, a minha sugestão é que você também pense o seu orçamento num equilíbrio muito fino entre tudo aquilo que você precisa declarar, mas também não esmiuçar ele a ponto de você colocar xerox, a ponto de você colocar 2 centavos de envio de patrocínio de rede social. Por que isso? Porque isso pode te complicar muito na tua prestação de conta. Isso pode te complicar muito no sentido de você nem conseguir oferir com o seu fornecedor notas fiscais específicas para esse serviço. Então, ele muitas vezes não vai conseguir te dar uma nota fiscal de 0,02 de incentivo de compra de material de rede social, de patrocínio de rede social, perdão. Mas você vai fazer, mídia social, eu vou prever R$3.000, a quantidade de vezes é 2 vezes, então eu vou ter R$6.000 separado numa nota fiscal de R$6.000, que é o trabalho que ele vai realizar. Então, é muito importante que você tenha esse equilíbrio, esse balance entre o que você tem que declarar, que tem que ser o mais esmiuçado possível para que você entenda os seus custos, mas que você também não saia escrevendo itens que você não vai conseguir notas fiscais exclusivas sobre aquilo. Então, numa lei de incentivo público, você vai precisar de nota fiscal com aquela descrição, prestação de serviço, de fornecimento, de patrocínio, de rede social. Então, o meu convite é para que você tenha carinho na hora do seu orçamento, que você pense nele com carinho, tá? Você já pensou aqui comigo a pré-produção, a gente pensou a execução, depois você vai colocar a pós-produção, então todos os custos de pós-produção que você vai ter, e tem dois itens, tem três itens que eu também insiro no orçamento separados para me ajudarem a pensar algumas questões, que é uma, administrativo, que se refere ao quê? Contador, advogado, né? Na Rua Nil você vai precisar de um advogado para te orientar com relação a essas miríades legislativas, né? É um processo legal, é um projeto legal, é uma questão jurídica, um projeto de lei de incentivo à cultura, né? Então você precisa de uma orientação de advogado, sempre deixe uma verba separada para isso.
Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido.